Senhores deputados, vamos dar início à segunda parte da nossa reunião. Temos hoje connosco o Sr. Secretário-Geral do CIRP, o Dr. Júlio Pereira, a quem cumprimento, bem como as restantes pessoas que o acompanham. Esta audição resulta, como todos sabemos, de um pedido do Sr. Deputado Miranda Calha, no sentido de podermos ouvir o Sr. Secretário-Geral do CIRP sobre a questão que está ali identificada na parede. Trata-se, portanto, de uma audição, eu diria, monotemática, não uma audição que se espraie por outros domínios além deste, até porque este em si mesmo já é de suficiente relevância. O Sr. Secretário-Geral do CIRP, como sempre, disponibilizou-se de imediato para nos dar o gosto da sua presença e para nos dar esclarecimentos sobre uma matéria de manifesta relevância nos dias concorrendo. Agradeço-lhe por isso. Não é que seja uma novidade, porque, como eu disse, é permanente a sua disponibilidade para vir a esta casa, o que não significa que não seja sempre com muito gosto que o vemos aqui e que beneficiamos das informações que aqui nos traz. E por isso mesmo, e sem mais delongas, renovando os meus agradecimentos e os da Comissão de Defesa, daria a palavra ao Sr. Dr. Júlio Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É sempre um gosto vir aqui a esta Comissão. Desta vez para discutir a questão dos combatentes europeus na Síria, a avaliação da ameaça. Nós consideramos que, de facto, esta ameaça para a Europa é talvez a mais grave desde o fim da Guerra Fria. Não apenas...
De que temos tantas saudades da Guerra Fria?
De facto, para além da reemergência de um conflito geoestratégico cujos efeitos ainda não sabemos quais serão, temos agora um problema que se tem vindo a avolumar de ano para ano e que realmente tem posto sob alerta todos os países da Europa. Aproveitando a oportunidade que o Sr. Presidente me deu de trazer umas pessoas comigo, eu pretendia que fosse feita uma apresentação panorâmica global daquilo que se passa com os combatentes na Síria, feita pela doutora Paula Esperança do CIED, que é especialista neste domínio, e depois, especificamente, numa apresentação mais curta sobre aquilo que se passa em Portugal, o diretor adjunto do CIS, o doutor Neiva da Cruz. Se me desse licença, então passava à doutora Paula Esperança. E depois, no fim, naturalmente, ficarei à disposição dos seus deputados para prestar os esclarecimentos que entendo.
Obrigada. Eu vou tentar ser muito breve. Vamos falar um bocadinho da emergência do califado, dos objetivos do Estado Islâmico, dos combatentes estrangeiros europeus que lá estão e o que é que isto significa relativamente à ameaça à Europa. Como todos sabem, em março de 2011, na Síria, começa uma revolta popular contra o regime do presidente Bashar al-Assad, que se militariza muito rapidamente, a pontos de que no final de 2011 já tínhamos uma verdadeira guerra civil no país e há, a par desta militarização, uma radicalização muito grande e no final de 2012 já não havia no terreno praticamente nenhum grupo que tivesse alguma capacidade militar que não seguisse a ideologia salafita jihadista. E em junho de 2014 isto desemboca na declaração do califado islâmico pelo líder do Estado Islâmico, que se declara o Califa Ibrahim. Qual é a capacidade deste grupo? Em 2006, quando ele era al-Qaeda no Iraque, estima-se que teria 1.500 indivíduos. Neste momento, estima-se que tenha 15 a 20 mil elementos, sendo que muitos destes elementos estão com ele desde junho. Ou seja, a declaração do califado e as vitórias que esteve com a tomada de Mosul fizeram com que muita gente se unisse a ele. Isso dá-lhe força no curto prazo, no médio e longo prazo. É uma fragilidade porque estes indivíduos não estão ideologicamente com ele, estão com ele oportunisticamente. No entanto, 15 a 20 mil é claramente uma estimativa conservadora. A CIA, por exemplo, fala de 25 mil a 31.500. Onde toda a gente está de acordo é que este número aumentou muito desde junho. Antes de junho a CIA falava de 10 a 12 mil e os outros serviços falavam de 6 a 10 mil. Portanto, há claramente mais do que duplicar. Obviamente que, como eu disse, são estimativas e, portanto, podem ser postas em causa. O importante aqui não é tanto o número de elementos que eles têm, mas é esta tendência de crescimento do número de elementos. Esta linha de tendência de aumento, obviamente, vem com a declaração do califado, vem com as vitórias no terreno, mas também é sustentado pelo efeito de coligação internacional, afinal, que outro grupo terrorista no mundo pode dizer que 50 países, entre os quais os maiores exércitos do mundo, se uniram para o combater e um mês depois de começarem o combate ainda estão muito longe de poder declarar qualquer tipo de vitória no terreno. Relativamente aos combatentes estrangeiros, 10 a 12... isto estava atualizado a 15 de outubro, hoje não garanto, mas não deve estar muito longe. Desculpe, foi uma falha.
Não,
não
está, tem uma variação de cores.
Pois é, não tencionamos estar, porque todos estes países do núcleo duro enviaram ou declararam, já declararam a intenção de enviar qualquer tipo de meio de armamento ou de meio para o Iraque, quanto mais não seja gente para conselheiros militares para pôr no terreno. E daí nós não estarmos incluídos neste núcleo duro.
Portanto, nós não estamos.
Não,
não.
Sim, estamos a cinzento, claro. Se olhar, os elementos da coligação invisível são a Rússia, a China, o Irão, a Síria. São elementos que estão, obviamente, muito interessados nesta derrota do Estado Islâmico, mas que não fazem parte da coligação por motivos óbvios em termos de geopolítica. Relativamente aos combatentes estrangeiros, temos isto é de meados de 2012 até cá. Estima-se que 10 a 12.500 combatentes estrangeiros terão ido para a Síria e Iraque, sendo que a maior parte são do Médio Oriente e Norte de África, mas europeus, 2 a 2.500 cidadãos ou que têm autorização de residência na Europa. E neste momento estima-se que estejam lá entre 1.300 a 1.500. Dois terços são cidadãos ou são residentes na União Europeia, o resto são cidadãos dos Balcãs. Os números são conhecidos. A França lidera claramente com 900 indivíduos, depois temos o Reino Unido e a Alemanha com 400, mas onde os números se tornam verdadeiramente, se fizerem razão entre o número de elementos que têm na Síria e as comunidades islâmicas ou até as populações, vemos que países como a Dinamarca e a Bélgica e a Holanda estão claramente muito bem representados. Segundo o coordenador do contra-terrorismo, Gil Kashov, disse numa entrevista a 24 de setembro, 20 a 30% destes elementos já regressou. Estes elementos regressam por variedíssimos motivos. Os que regressam durante os primeiros 3 meses de permanência geralmente são os desiludidos. Depois temos indivíduos que regressam e se dedicam a radicalização, propaganda, recrutamento, financiamento, e tivemos alguns que se envolveram em tentativas ou em ataques na Europa. Porquê que isto está a acontecer na Síria? Qual é a diferença entre a Síria e os outros palcos de jihad? É jihad na porta ao lado. Nunca aconteceu na União Europeia. Há uma história de um indivíduo, um cidadão europeu, que decidiu ir para a Síria. No dia a seguir foi ao aeroporto, comprou um bilhete para Istambul, chegou a Istambul, comprou um bilhete para ir para uma cidade de fronteira, chegou à cidade de fronteira, entrou no primeiro hotel que viu, procurou um árabe, dirigiu-se ao árabe e disse-lhe: eu quero ir lutar para a Síria. No dia a seguir estava num campo de treino. Portanto, é tão fácil como isto. Isto nunca aconteceu. Para o Afeganistão era difícil ir porque era preciso esconder a viagem, depois era preciso ter qualquer tipo de credencial para apresentar. Para o Mali não se consegue ir porque não se consegue contactar com as pessoas que lá estão. Para a Somália era preciso ter credenciais. Aqui, claramente, toda a gente foi aceita e, como eu digo, é facílimo ir para a Síria. Perfil dos combatentes não há, obviamente. Há de tudo. É maioritariamente homens, mas há cada vez mais mulheres. Aliás, eu estava a ver uma informação sobre uma brigada de 200 mulheres que o Estado Islâmico estará a lutar na internet, ou seja, estão quer a fazer ciberataques, quer a difundir a mensagem deles. São maioritariamente homens entre 18 e 35 anos, mas temos indivíduos de 55 anos e temos menores. As mulheres terão entre 15 a 25 anos, vão casar, vão transportar dinheiro, vão fazer reagrupamento familiar. Temos uma diversidade de origem enorme, temos indivíduos de origem muçulmana, convertidos há 10 anos, convertidos há 5 minutos, temos cidadãos da União Europeia, temos residentes na União Europeia, temos imigrantes de primeira, segunda e terceira geração. A maior parte deles são desconhecidos das autoridades, mas os primeiros a ir essencialmente eram os veteranos de todas as jihadas, que já tinham estado no Afeganistão, já tinham estado no Iraque, já tinham estado em todo lado. Temos indivíduos que são licenciados, há por exemplo um jovem britânico, que antes de partir tinha recebido ofertas para as três melhores, para fazer o curso de medicina nas três melhores universidades dessa área no Reino Unido. Mas, por outro lado, temos indivíduos que não conseguiram acabar a escolaridade obrigatória. uns que nunca apareceram no radar das autoridades, outros que são conhecidíssimos por pequena criminalidade ou criminalidade organizada. Portanto, não é possível fazer um perfil. Onde é que eles estão? Inicialmente iam para 3 ou 4 grupos diferentes. A partir de janeiro de 2014 começa a aparecer a Jabhat al-Nusra e o Estado Islâmico como os grupos onde eles estão mais, e a partir de junho, claramente, há uma deslocação em massa para o Estado Islâmico, e neste momento algumas estimativas afirmam que cerca de 80% poderá estar no Estado Islâmico. Se não for 80%, são claramente a maioria dos europeus está com o Estado Islâmico. Que funções é que eles têm no Estado Islâmico? Todos são combatentes, ou quase todos são combatentes. Uma função muito importante neste momento é o povoamento do califado, trazer as famílias. A propaganda, quem lidera a propaganda, o esforço de propaganda do Estado Islâmico são os europeus. Recrutamento, obviamente, e o Estado Islâmico quer gerir o califado. O califado é um proto-Estado, portanto, tem que ter serviços de saúde, tem que garantir eletricidade, água, gás, e precisa de gente com formação técnica. Neste momento, eles estão a utilizar os empregados do Estado sírio e do Estado iraquiano, mas essa gente, não é de confiança, 2, está mais velha e não tem quem a substitua, 3, se puder, foge num instantinho. Portanto, eles querem trazer gente com qualificações técnicas. Onde é que vão encontrá-la? Em grande parte, obviamente, na Europa. Os combatentes europeus têm estado envolvidos numa série de atrocidades. Há uma vontade de assumir o protagonismo, há uma vontade de mostrar que são de confiança, porque muitos deles vão sem as credenciais e nunca estiveram envolvidos em nada deste género antes de sair da Europa. Porque... Eu peço desculpa, eu estava a tentar. Pronto. O facto é que muitos destes indivíduos eram taxistas, eram estudantes, chegam à Síria ou Iraque e encontram combatentes sírios e iraquianos que toda a vida tiveram uma Kalashnikov na mão e querem mostrar que são como os outros. E, portanto, daí haver uma percentagem razoável de combatentes europeus envolvidos em atos de violência. O pousar com cabeças decepadas está ali um indivíduo, mas existem inúmeras fotografias destas de combatentes oriundos da União Europeia. Porquê a atração pelo Estado Islâmico? A noção de califado, claro, ressoa muito. As vitórias, obviamente. A disponibilidade financeira. O Estado Islâmico paga melhores salários do que paga qualquer um dos outros grupos. Aliás, há uma entrevista que um português deu à Sábado, há 3 ou 4 semanas atrás, em que ele diz: eu tenho 3 mulheres e tenho 3 casas para as minhas mulheres e tenho tudo aquilo que eu necessito à minha disposição. É verdade, eles são claramente privilegiados dentro daquilo que é a sociedade. Obviamente que eu provavelmente preferia ser menos privilegiada na Europa do que privilegiada em Mossul, mas pronto. Depois, a própria brutalidade do Estado Islâmico atrai, e o Estado Islâmico não faz nenhum tipo de vetting. O Estado Islâmico é o herdeiro da Al-Qaeda no Iraque. A Al-Qaeda no Iraque teve, entre 2004, a sua criação, e 2010, todos os serviços europeus ou todos os serviços ocidentais de grande capacidade tentaram penetrar a Al-Qaeda no Iraque. E então eles adaptaram-se. E o que eles fizeram foi criar uma estrutura em camadas. Quem sabe o que é que se está a passar e tem os objetivos estratégicos é a primeira camada, é absolutamente impenetrável. Depois, de todos os indivíduos que estão na primeira camada, são veteranos ou da guerra do Afeganistão, ou da guerra do Iraque, ou então são como o Omar al-Shishani, um indivíduo que chegou e em 2 anos deu tantas provas no terreno que claramente não é possível desconfiar dele. Depois há uma segunda camada, onde estão indivíduos que também já estão há muito tempo envolvidos. Uma terceira, uma quarta. Quem chega de novo vai para a última camada. Quem está na última camada não sabe absolutamente nada do que se está a passar. É acordado às 5 da manhã, dá-lhe uma Kalashnikov, metem-no num caminhão e mandam-no disparar num sítio qualquer. Portanto, não é preciso vettings, porque eles são muito difíceis de penetrar devido a esta estrutura em camada. Depois tem uma extremamente sofisticada máquina de propaganda especificamente dirigida ao Ocidente. É a primeira vez que nós temos um grupo terrorista cujos membros percebem perfeitamente como é que se sentem e pensam os jovens ocidentais, porque eles próprios são muitos ocidentais. E então temos como temas-chave da propaganda dele passar uma mensagem de poder e de omnipresença, provocar medo, mostrar-nos que nem aqui em nossa casa estamos seguros, até aqui podemos ser atacados, e desde a intervenção ocidental temos uma resposta, uma tentativa de resposta à intervenção ocidental também aqui na internet. A 21 de setembro aconteceu uma coisa importante. em resposta a esta intervenção ocidental, aparece o porta-voz do Estado Islâmico a apelar à perpetração de ataques individuais no Ocidente ou contra ocidentais. Isto foi repetido ad nauseam em todas as páginas de membros individuais, até com uma variação que é o apelo ao recurso a meios tóxicos, a substâncias tóxicas, um ataque com cloro no metro, por exemplo, que é uma coisa que demonstra mais uma vez que eles conhecem bem o nosso imaginário, porque sabem, dentro do imaginário ocidental, um ataque com cloro no metro seria uma coisa altamente perturbadora. Depois, outra mensagem é: vem povoar o califado. E a ideia é tentar dar uma imagem de normalidade da vida deles. Mais uma vez, voltando à entrevista do nosso compatriota Fábio, o que nós temos, ele diz: não, eu estou aqui 3 semanas, onde vivo normalmente com a minha família, e depois vou lutar 1 semana. Mas enquanto eu aqui estou, eu tenho acesso a tudo. Eu tenho acesso à internet. E se olharmos para o lado direito da apresentação, temos 2 jihadistas que falam num jogo muito em voga entre os adolescentes europeus, Call of Duty, This is our Call of Duty, ou seja, o apelo ao imaginário adolescente, o jihadista francês com o frasco de Nutella, e portanto a ideia é: aqui vivemos exatamente como na Europa, venham para aqui, só que aqui respeitamos a Sharia e a lei islâmica. Outra coisa é o tema da angústia que as pessoas vivem no Ocidente. E isto pretende, obviamente, para além da audiência-alvo, pretende também ir buscar outros muçulmanos ou outros jovens que, embora não estejam radicalizados, sejam suscetíveis a esta mensagem porque se sentem alienados relativamente à sociedade ocidental. Tradicionalmente, nós temos 3 dimensões da ameaça à Europa. Indivíduos que nunca saíram da Europa, não, portanto, radicalizaram-se aqui dentro. Tivemos vários casos já, aqui estão alguns. A única coisa que há de comum a todos estes casos é o facto de os atentados serem de baixo impacto, quer em número de vítimas, quer até de baixo impacto mediático. Tudo isto passou e não houve grandes parangonas na imprensa. Depois de 21 de setembro, nós tivemos 4 ataques já, que podem ser considerados como resposta. Aliás, o primeiro da Argélia, a 22 de setembro, o próprio grupo que decapitou o francês, diz que o fez em resposta à declaração de Mohamed Adnani. Depois temos o Quebec, Ottawa e Nova Iorque a semana passada. Embora não haja dúvidas, pelo menos relativamente aos ataques canadianos, de que o Estado Islâmico não ordenou estes ataques, há aqui claramente uma coincidência relativamente ao tempo em que eles são feitos. O que é perturbador relativamente a estes 3 indivíduos é que os 2 canadianos eram convertidos há muito pouco tempo. O canadiano que fez o ataque em Quebec tinha tentado sair para ir para a Síria e tiraram-lhe o passaporte. E como lhe tiraram o passaporte, ele resolveu fazer o que tinha a fazer na própria cidade. É um indivíduo com perturbações mentais. É um indivíduo que tinha grandes problemas, que claramente não se inseria na sociedade, assim como o indivíduo de Ottawa, que é um indivíduo que tinha expressado várias vezes, mesmo antes da sua conversão, tinha expressado várias vezes o facto de não se sentir satisfeito com a sociedade. O indivíduo de Nova Iorque, o que é perturbador, é que ele nem sequer é um convertido. Mas era um indivíduo... Foi um indivíduo que pegou numa machadinha e... Este indivíduo não é sequer um convertido. Este indivíduo era um indivíduo altamente antissistema, muito preocupado com questões de racismo, com questões sociais, e que nos últimos tempos tinha passado, segundo as autoridades americanas, muito tempo em sites ligados ao Estado Islâmico. Ou seja, isto pode...
Cidadão americano branco?
Cidadão americano, sim, acho que é branco. O que isto mostra, o que estes perfis mostram, é que esta mensagem não tem que ressoar junto de convertidos. Esta mensagem ressoa junto de qualquer pessoa, ou pode ressoar junto de qualquer pessoa que tenha motivos para se sentir mal com a sociedade. Dada a crise que as sociedades ocidentais enfrentam neste momento, não é claramente uma boa notícia. A segunda dimensão da ameaça é a presença, indivíduos com presença em palcos de jihad. Vemos Afeganistão, Somália e Iémen, Síria. Por exemplo, temos Mohamed Merah em França, que tinha estado no Afeganistão, o indivíduo de Estocolmo, que tinha estado no Iraque, e os dois indivíduos do Luiz no Reino Unido, que tinham tentado ir para a Somália. Chegaram à Somália e tiveram que voltar para trás, nunca lutaram na Somália, mas tinham lá estado. Relativamente à Síria, já temos alguns casos de ações na Europa perpetradas por indivíduos que regressaram na Síria. Não são muitos. Claramente são, mais uma vez, estamos baixo impacto físico, com exceção de Mohamed Merah, o número de baixas foi sempre muito reduzido, mas o impacto mediático destes ataques é muito maior. São sempre muito mais discutidos nos jornais do que os ataques dos indivíduos que não têm ligação nenhuma ao exterior. A terceira dimensão são indivíduos mandatados por uma organização externa. Obviamente que o caso mais paradigmático, emblemático, é o 11 de setembro de 2001, mas na Europa houve vários. Houve os pacotes armadilhados no Reino Unido em outubro de 2010, da Al-Qaeda na Península Arábica. Houve o 7 de julho, com ligações Al-Qaeda Core. A célula de Manchester, também com ligações Al-Qaeda Core. E a célula de Sauerland, com ligações ao Islamic Movement of Uzbekistan. O que é interessante aqui é que desde 2010 não havia nada relativamente a este tipo de ameaça, ou seja, desde 2010 que se considerava que a ameaça puramente externa era uma ameaça em declínio, porque todas as organizações que tinham algum interesse em atentar na Europa estavam seriamente debilitadas. Não, eu não o pus aqui porque ele é ligeiramente diferente dos outros. Não se pode dizer que tenha sido mandatado por uma organização externa, apesar de haver muita conversa acerca de uma ligação a uma célula da Al-Qaeda em Madrid. Mas, por outro lado, eles não têm a mesma tipologia dos outros indivíduos, porque todos eles eram indivíduos com fortes ligações a grupos extremistas, mas a grupos extremistas marroquinos que não tinham interesse nenhum em atentar na Europa, e todos eles eram indivíduos que tinham tido algum tipo de treino, embora não em campos de treino. Portanto, sai um bocadinho fora disto, por isso é que ele não está aqui, não se aplica a coisa. Relativamente ao Estado Islâmico, pois neste momento, o melhor que podemos dizer é que ninguém sabe com certeza, e ninguém sabe com certeza porquê. Em grande parte devido à tal estrutura e camadas e impenetrabilidade da camada do conselho decisório do Estado Islâmico. Eles escudam-se muitíssimo bem e não há ninguém que consiga ver lá para dentro neste momento. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que, claramente pela sua ideologia, a organização está muito mais virada para construir o califado e tem posto toda a sua capacidade em construir este califado e até ao ataque pela coligação internacional não tinha havido uma única ameaça ao exterior. As ameaças surgem quando se começa a falar de uma coligação para os atacar. Portanto, estavam claramente virados para dentro. No entanto, desde que aparece a coligação internacional, nós vemos a morte dos jornalistas, vemos este apelo a ataques de lone wolf, vemos que tem uma pool de recrutamento enorme e o facto é que a organização tem capacidade para dirigir ataques no Ocidente, porque tem redes de recrutamento aqui, tem imensa gente que nos conhece bem e que é capaz de voltar e de agir livremente em território ocidental. Portanto, nós diríamos que há uma tendência para um aumento da ameaça, embora nós nunca tenhamos visto até o momento nenhum em concreto de que o Estado Islâmico pretenderia atentar na Europa. Não há absolutamente indício nenhum disto. No curto e médio prazo, mantendo-se o status quo, porque a avaliação de toda a gente, é que esta campanha no Iraque e na Síria, a resolver-se de alguma coisa, vai demorar anos a resolver. Portanto, no curto e médio prazo, nós estamos perante um status quo. Quanto mais a situação se mantiver, mais europeus irão para a Síria, mais europeus irão para o Estado Islâmico e, portanto, a maior é a probabilidade de o Estado Islâmico ter interesse em fazer alguma coisa. No entanto, no longo prazo, e este longo prazo podemos estar a falar 5, 6 anos, claramente, o cenário mais provável é que a organização seja derrotada. Ela não tem capacidade para enfrentar um exército. E, neste momento, quando ela tem uma grande parte dos recursos, o grupo tem uma grande parte dos recursos a tentar administrar o califado e a ser um exército, a organização vai voltar a ser apenas um grupo terrorista. Vai haver dispersão dos combatentes, irão para o norte da África, muito deles, especialmente para a Líbia, que também é uma no man's land, podem regressar a velhos teatros como o Afeganistão, podem voltar para a Europa. Obviamente que ela vai, a organização deverá sim manter alguns espaços sob o seu controle na Síria e no Iraque, em Raqqa, em Fallujah, Ramadi, por exemplo. Agora, se ela for derrotada no Iraque, o facto é que ela vai ter necessidade de atentar contra o Ocidente. E nessa altura, a Europa será obviamente um alvo muito mais acessível do que os Estados Unidos ou o Canadá. A principal preocupação relativamente a este fenómeno não é que haja alguma coisa de novo, porque não há de todo. Tudo aquilo que nós estamos a ver ou possamos ver já foi visto. O problema é a escala. Nós no Afeganistão tivemos 10 mil combatentes estrangeiros entre 2001 e 2014, cerca de 5 mil eram paquistaneses. Na Síria temos 10 a 12.500 em menos de 3 anos, com uma forte participação europeia. Só para termos uma noção do que é esta escala...
5 mil paquistaneses?
No Afeganistão. No Afeganistão é que era... Daquele total de 10 mil combatentes no Afeganistão, 5 mil eram paquistaneses, sim. Enquanto aqui na Síria não, são principalmente Médio Oriente e Norte África e há muitos europeus. Só para termos uma noção desta diferença, se pegarmos nos franceses, eles dizem que já tiveram 900 cidadãos que estão ou passaram pela Síria, tiveram 40 no Afeganistão e 20 no Iraque. Isto dá uma ideia da diferença de escala, que é a principal preocupação relativamente a isto. Se estes senhores regressarem, não há nenhum serviço, nem nenhum Estado, por mais policial que seja, que tenha a mínima capacidade de controlar todas estas pessoas. E pronto, é isso.
Sim, deve ser. Isto não é da pena. Esta não dá, está desligado.
Está desligado, isso.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos caracterizar o grupo de cidadãos portugueses que temos referenciados como estando neste momento na Síria. Nós dividimos o grupo de cidadãos portugueses em dois grupos. Há um grupo de cidadãos nascidos em Portugal ou oriundos das ex-colónias, mas que mantiveram um quadro de vida em Portugal desde a terra idade e, portanto, mantêm uma grande ligação a território nacional e mantêm também um quadro familiar alargado em território nacional. Este grupo é conhecido como sendo aquele grupo que se radicalizou em Londres. E temos um segundo grupo, constituído por cidadãos oriundos das comunidades da diáspora portuguesa, essencialmente de França, Luxemburgo e Holanda. São indivíduos que têm alguns instrução e licenciatura, instrução superior, universitária, e outros com instrução obrigatória e complementar. São maioritariamente do sexo masculino e convertidos ao Islão fora do território nacional, portanto não frequentavam as mesquitas em Portugal. Apuramos que as primeiras deslocações para a Síria se verificaram em 2011 e se intensificaram depois em 2012 e 2013. Alguns destes indivíduos regressaram, que estiveram na Síria, regressaram a Portugal temporariamente e voltaram a partir, quer para visitar famílias, quer para períodos de descanso. Na sua maioria, os portugueses, ou quase na totalidade, estão vinculados ao ISIL, ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante, embora alguns deles tenham passado inicialmente por outro tipo de organizações na Síria. A permanência no conflito sírio por parte dos portugueses, deste grupo de jihadistas portugueses, traz fatores de agravamento da ameaça decorrente do seu regresso ao território nacional. Por um lado, obtiveram nesse local de combate treino militar e a experiência de combate armado, o que, e manuseio de explosivos, o que os capacita para a execução de ações violentas em território europeu. Por outro lado, mantêm-se em contacto com a comunidade jihadista global, o que lhes permite o estabelecimento de redes de apoio logístico, de redes de recrutamento, de redes de encaminhamento para a Jihad e também de redes de financiamento, bem como a possibilidade da execução de ações violentas nos países de origem. Por outro lado, temos um outro fator, que é o fator do síndrome de stress pós-traumático. Encontra-se em local de combate, conhecido pelas suas atrocidades, o que vai dificultar, digamos, a sua integração pacífica na sociedade de origem, no seu regresso, e possibilita o aparecimento de episódios de violência. Por outro lado, o contacto com a brutalidade que caracteriza o ISIL provoca a desvalorização do conceito de vida humana e, portanto, com mais facilidade se encaminham, nomeadamente, para a violência. Um outro fator é o aprofundamento do processo de radicalização pela sua permanência e a integração neste grupo terrorista. Isso, o seu regresso a acontecer, este processo de radicalização, que é normal, dificultará a sua integração no regresso, bem como a aceitação das regras democráticas e dos regimes democráticos. Temos aqui um quadro de várias ações relacionadas com o Estado Islâmico, que a minha colega a doutora Paula já focou na apresentação anterior e que eu passaria à frente para ser mais... Bom, em face do risco que representa, o fenómeno dos combatentes estrangeiros traduzem-se para Portugal em três vertentes significativas da avaliação da ameaça. Por um lado, temos a questão dos serviços e redes sociais, tanto o regresso destes cidadãos portugueses presentes no conflito poderão contribuir para a radicalização e recrutamento em Portugal, através dos serviços e redes sociais, e para participar ativamente na produção de propaganda em língua portuguesa destinada, nomeadamente, à Cplp, aos países Cplp e a comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. o que causa impacto em termos de avaliação da ameaça, aparecer páginas do ISIL em português e facilita o contacto e a abordagem de outros processos de radicalização. Eu queria dizer que, tanto quanto nós sabemos, há um português envolvido no aparelho de propaganda e de média, difusão de média, do Estado Islâmico, e, portanto, é outro fator que pensamos que em breve aparecerá mensagens em português dirigidas a falantes portugueses. O segundo fator da avaliação da ameaça é a questão da radicalização. A constante exposição mediática pode levar a fenómenos de mimetismo. E num regresso a Portugal, o estatuto de combatente na Síria potencia o ascendente destes indivíduos sobre membros da comunidade islâmica nacional. Acresce ainda que indivíduos regressados podem ser incumbidos da perpetração de atentados em países europeus ou de execução de atentados por motivação própria. Um terceiro fator é o território nacional destinar-se a recuo de jihadistas. O facto destes indivíduos, de alguns destes indivíduos, não se encontrarem referenciados pelas autoridades portuguesas, por não possuírem um quadro de vida em território nacional, nomeadamente aqueles que são das comunidades imigrantes porque fizeram a sua vida nos países de imigração, poderá propiciar com maior facilidade o seu regresso ao território nacional. Quando, aliás, possuem alguns laços familiares, embora leves, e pode potenciar a criação de estruturas de apoio que os suportem em território nacional. Avaliamos como possível o estabelecimento de redes de apoio logístico, nomeadamente bases de recuo, recrutamento e encaminhamento de voluntários e financiamento em território nacional. Para além destes fatores de ameaça, acrescem outros fatores de risco extraordinários. Por um lado, assistimos no espaço Schengen a vários quadros legais, o que os levará a procurar os países com um quadro legal mais favorável ao seu processo de regresso. Em segundo lugar, temos países do espaço Schengen que colocam a hipótese de retirar a nacionalidade a quem tenha dupla nacionalidade, o que deixará certamente alguns dos cidadãos portugueses nesta situação mais delicada e os fará regressar, nomeadamente, a território nacional, abandonando as comunidades onde se criaram e onde estavam estabelecidos. Por outro lado, temos também a proximidade de Portugal às zonas de atuação de organizações terroristas islâmicas locais. Estamos perto do norte da África, e o norte da África tem sido referenciado como um dos locais que jihadistas percorrem para o regresso à Europa. As ligações que alguns deles mantêm a Portugal podem propiciar-lhes parecer de longo prazo em território nacional como recuo. E, por fim, temos a questão da utilização fraudulenta de documentação portuguesa, o que aumenta, nomeadamente no caso, temos um caso de um suicida português cuja documentação até o momento não foi encontrada. E, portanto, nós sabemos que quando chegam a território de combate, normalmente lhes é retirada a documentação. E, portanto, nós poderemos estar a assistir à utilização de fraudulenta de documentação portuguesa por cidadãos de outra nacionalidade. E é isto, a avaliação sobre esta matéria. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Doutor Júlio Pereira, tem a palavra.
Srs. Deputados, o essencial desta temática já está exposto. Eu só queria chamar a atenção para o seguinte, que de alguma forma já foi abordado pela doutora Paula Esperança. De facto, nós estamos a assistir a uma guerra em que há relutância de pôr as botas no terreno, como disse o Presidente Obama, que acaba por se tornar uma guerra insubsistente e que faz com que um exército de um pouco mais de uma dezena de milhares de pessoas esteja a resistir a uma coligação internacional que engloba os exércitos mais poderosos do mundo. Isso cria uma aura de romantismo, uma espécie de luta de David contra Golias, leva muitos muçulmanos em todo o mundo a acreditar que, afinal, Allah, o misericordioso, está com o Estado Islâmico. E isso propicia a criação de metástases deste pseudo-Estado, como está a acontecer no Maghreb, na África Oriental e, eventualmente, poderá vir a acontecer na Europa. Portanto, quanto mais tempo esta situação se mantiver, maior é o risco de haver uma expansão dos adeptos do Estado Islâmico, para além de um outro fator que nós estamos perante uma guerra aérea contra esses elementos, que é propícia à criação à produção de danos colaterais. Bem aproveitados por uma máquina mediática exímia que o Estado Islâmico dispõe, é evidente que isso é um fator acrescido de radicalização e de risco em relação à Europa, designadamente. Muito obrigado. Fico agora à disposição para qualquer questão que queiram.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu pedi aos Srs. Deputados que queiram formular alguma questão que se inscrevam já. Sr. Deputado Marcos Pestrelo. Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado João Rebelo, Sr. Deputado João Soares, Sr. Deputado Correia de Jesus, Sr. Deputado Marcos, Sr. Deputado Miranda Calha também, Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. Júlio Pereira, Srs. Doutores, agradeço muito a vossa exposição, que nos trouxe aqui alguma informação que não tínhamos, e eu gostava de fazer duas ou três perguntas relativamente simples e que decorrem das intervenções que fizeram. A doutora Paula Esperança, na sua intervenção, referiu que não há sinais de que a organização pretenda entrar na Europa, agir na Europa. Eu creio que foi isso que referiu. Pronto. Então, ainda bem que especificou, porque eu tinha a dúvida, deduzo disso, que, portanto, que haja sinais de que pretenda vir a fazê-lo, não é? Pois, a essa luz eu interpreto, por exemplo, aquela afirmação do jovem jihadista português de que entraria na Europa com a bandeira na mão e a Kalashnikov na outra.
Depois começa em agosto de setembro.
Certo, muito bem. Depois eu tenho aqui uma curiosidade que se prende com a questão dos regressos, que é perceber como é que esses regressos se processam e qual o tipo de resposta que os diferentes Estados estão a ter em relação aos regressados. Porque creio que a resposta não é uniforme. Vimos há dias uma reportagem, por exemplo, quanto à forma como a Dinamarca os acolhe, que eu julgo que seja distinta da forma como outros Estados façam esse acolhimento ao regresso. E, sobretudo, como é que isso se processa no quadro da dificuldade decorrente dessa captura dos documentos que aqui referiu e que era uma informação que já, em certa medida, se tinha. E depois também tenho alguma curiosidade relativamente aos cidadãos portugueses e de origem portuguesa. Estamos a falar de quantas pessoas? Nós tivemos ali enumerados os cidadãos de diferentes países, mas não houve nenhuma referência quanto ao número de cidadãos portugueses já recrutados ou em ação no Estado Islâmico. E essa informação, se é que a podem dar, se a têm, se a querem dar, era uma informação que para nós tinha alguma relevância, porque isso também é relevante para o grau de ameaça que nós temos, que o país tem, porque o grau de ameaça não é desprezível, de acordo com aquilo que aqui foi referido. Se não é pelo menos uma ameaça iminente, é uma ameaça que existe e que não é desprezível. E o número de cidadãos portugueses é relevante, por exemplo, para percebermos alguns fatores das diferentes ameaças que ali há. Qual é o tipo de apoio que pode depois vir de território nacional para o Estado Islâmico. E para já eram estas questões que gostava de fazer.
Deputado António Filipe.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria agradecer muito estas apresentações, que são extremamente interessantes, inquietantes e que causam tantas perplexidades que nem é fácil, assim, à partida, sabermos desde já as questões que estamos a colocar. Mas há algumas interrogações que tenho relativamente a esta questão. E a primeira tem que ver com as origens próximas deste Estado Islâmico. Que origens próximas? Não me estou a referir, quer dizer, nós podíamos agora dizer que, bom, tudo isto, nada disto aconteceria se não tivesse havido a guerra do Iraque, que é verdade, mas enfim, não vale a pena recuarmos tanto. Mas a primeira perplexidade é esta: nós não acordámos um belo dia com o Estado Islâmico no terreno. Ou seja, não nos deitámos uma noite sem Estado Islâmico e acordámos no dia seguinte com o Estado Islâmico. Portanto, isto tem que ter uma gênese próxima. Tem que ter uma gênese próxima. Ou seja, alguém teve de os apoiar. Ora bem, no quadro regional, primeira perplexidade: quem é que apoiou o nascimento deste Estado Islâmico? Porque, e questão relacionada com esta, que relação é que existe entre a situação do Iraque e a situação da Síria, que leva a esta uniformidade? Ou seja, nós a situação do Iraque fomos acompanhando, desde a guerra do Iraque, as dificuldades internas, as divisões, os conflitos étnicos, tudo isso fomos acompanhando tanto quanto é possível. Enfim, compreender fenómenos que são complexíssimos, e, portanto, e temos no Iraque o Estado, que ele tem um nome mais complicado, do Iraque e do Levante, Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Bom, depois há a situação na Síria. Quer dizer, a situação na Síria, aqui há 2 anos atrás, era uma primavera árabe. Pelo menos assim nos foi transmitido, porque estava ali o povo nas ruas para afastar, para substituir o regime de Bashar al-Assad. Bom, e depois assistimos até a várias conferências internacionais no sentido que era necessário apoiar a oposição síria, sem haver uma distinção muito clara. Ou seja, dizia-se que havia, de facto, havia várias facções na oposição síria. Enfim, numa primeira fase, todas elas muito estimáveis. Bom, até que um belo dia acordámos, vimos afinal, há alguns que não são tão estimáveis assim. Essa diferenciação foi feita atempadamente. Que relações é que existem entre os vários grupos de oposição síria? Não é muito claro, não é? Ou seja, no fundo, temos aqui enormes perplexidades e uma grande dificuldade em conseguir entender este puzzle. Mas, fundamentalmente, para não ficar para aqui a espalhar-me e às tantas não se perceber sequer onde é que eu quero, quais são as minhas maiores interrogações, fundamentalmente, a gênese mais próxima deste Estado Islâmico, são ou não detectáveis apoios, porque enfim, foi-nos dito que eles têm muito dinheiro, não é? Aliás, até o Presidente Obama, um dia destes, num discurso, dizia que não lhes falta dinheiro. Bom, mas para não lhes faltar dinheiro, ele tem que vir de algum lado. Ou seja, e como ele, embora nós sabemos ali que ele também nasce da terra, devido aos recursos naturais, mas para ele nascer da terra, ele tem que ser vendido a alguém. Ou seja, alguém, se eles vendem, enriquecem com o petróleo, alguém tem que lhes comprar o petróleo, não é? No quadro dos Estados regionais, e sobretudo aqueles que mais se empenharam no combate ao regime sírio, designadamente os Estados das monarquias árabes do Golfo, há ou não sinais de que haja, de facto, um apoio mais ou menos escondido desses países, dessas potências regionais, ao Estado Islâmico? Há cumplicidades ou não, sejam detectáveis? E, portanto, essa é uma questão. Que apoios é que estiveram na gênese da criação deste Estado? E depois, de facto, a outra questão é como é que o Iraque e a Síria jogam neste quadro? Ou seja, qual é o que é que há de comum aos dois países, que aparentemente para nós muito diferentes, mas que fazem com que este Estado possa estar nos dois lados, não é? Creio que mais no Iraque, também porque o Iraque é muito maior, não é? Mas também na Síria. E depois há aqui uma terceira e última perplexidade, e com esta me fico. Como é que, como é que é possível combater o Estado Islâmico num quadro tão contraditório de intervenção naquela região? Parece muito difícil pensar que é possível combater o Estado Islâmico na Síria, combatendo ao mesmo tempo o regime sírio. Parece-me extremamente difícil, não é? Acho que é a quadratura do círculo, não é? Porque então quem é que se apoia? Apoia-se, enfim, os pequenos grupúsculos que ali estão no meio? Como é que isto se faz? Por outro lado, qual é o papel da Turquia em tudo isto? Também não é claro. E, aliás, o que nos foi dito de que era facílimo pela Turquia, chegava-se a um hotel e era-se recrutado, não é? Sabendo nós o empenhamento da Turquia no combate ao regime sírio, não é? Sabendo nós uma relação difícil com a Turquia relativamente ao Kurdistão e aos curdos e aos vários movimentos curdos, qual é o papel que a Turquia tem nisto tudo? Também era interessante podermos ter uma ideia disso, até porque, enfim, sendo a Turquia um país da NATO, isso não deixa de ter implicações depois e de complicar ainda mais esta situação. Peço, portanto, eram estas três ordens de questões que eu acho que, enfim, eu diria que dificilmente têm a resposta, mas acho que pelo menos uma reflexão podem suscitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer, foi muito interessante, aprendi muito. A informação que nos foi aqui dada pelos nossos oradores e agradecer, obviamente, mais uma vez a disponibilidade do Sr. Estagiário-Cipa estar aqui presente. É sempre um prazer e ressalvo essa disponibilidade permanente em colaborar aqui com a Comissão de Defesa. A minha pergunta tem muito a ver com duas coisas que foram aqui colocadas pelo deputado António Filipe e pelo deputado Marcos Estelo. É o regresso eventual de cidadãos europeus que combateram na região ou aos seus respectivos países. A pergunta colocada é: existe alguns critérios uniformizados sobre como recebê-los? São automaticamente porque estiveram in loco a colaborar com atos considerados pelas próprias decisões das Nações Unidas recentemente como atos terroristas e estabilizadores, são tratados como tais automaticamente, ou se há, enfim, que instituições é que existem a esse nível? Isso é assim igual para todos os países, porque também, como disse, algum destes terroristas tem dois passaportes, às vezes, de dois países europeus, um inglês e um sei lá o que for, e portanto podem ir para um país que possa ser menos duro na recepção do que o outro, e jogar um bocado nisso. Sendo que, em última instância, parece-me, falaram números de 600 que terão regressado à Europa, parece-me que os mais radicais, o que lhes importa é ficar lá ou morrer lá, não é? Ou seja, parece mais o apelo que eles sentem eventualmente. A segunda questão, muito interessante, colocada aqui pelo deputado António Filipe, tem a ver com a Turquia. E a Turquia porquê? Porque se nós olharmos para o mapa que a senhora doutora Ana França, acho que é o nome, colocou aqui, o ponto mais prático e quase único para chegar é via Turquia. Não será, estou a ver os países que fazem fronteira com a Síria ou com o Iraque, não será seguramente pelo Irão, não será pela Arábia Saudita a sul do Iraque, não, eventualmente poderia ser pela Jordânia, mas é difícil lá chegar, porque a Jordânia também não é fácil lá chegar, mas poderia ser eventualmente pela Jordânia. Não será seguramente por Israel, através dos Montes Golan. Pelo Líbano, a instabilidade local também não o permite. A Turquia é, seguramente, o local mais fácil para lá chegar. E como foi aqui dito, pelo visto é muito fácil ir pela Turquia lá chegar, sobretudo com passaporte europeu. Chegar a Istambul ou Ankara é fácil para um europeu lá chegar. E depois, a partir daí, a deslocação dentro do território turco também é fácil, porque é um país, enfim, que apela ao turismo e à deslocação. Eu já visitei várias vezes a Turquia, sei como fácil é deslocar-se, então chegar perto da fronteira, poderá haver aí algumas complicações, mas não será assim tão complicado. E a minha pergunta é a seguinte: recentemente existiu uma bronca, desculpa lá a expressão, em França, por causa do regresso de três jihadistas com passaporte francês a território francês. A notificação feita pelos serviços de informações turcos aos franceses, ou a informação era errada ou foi tarde demais, a verdade é que, quando foram esperar no aeroporto, os terroristas erraram, a polícia francesa errou no aeroporto, eles aterraram em Marselha, foram-os buscar em Paris e eles lá entraram sem problemas nenhum. causam complicações internas, obviamente, às polícias francesas, mas também falou-se muito que grau de cooperação é que existia neste momento entre os turcos e os seus aliados europeus. E a pergunta que eu coloco é, em termos de serviços de informações, como é que essa cooperação está a funcionar? Porque, como disse bem aqui o deputado António Filipe, a Turquia, neste momento, tem tido um comportamento, no mínimo, bizarro. Bizarro, não. No mínimo, obscuro, em relação a este conflito. Eles têm sempre em mente que, mais cedo ou mais tarde, esta destabilização na Síria e no Iraque poderão levar à emergência de um, finalmente, da criação de um país para os curdos. Que eles sempre combateram, porque eles sabem que para ter um país definido não se vai só buscar território ao norte do Iraque e ao norte da Síria, também a zona a leste da Turquia é também território com minorias curdas muito importantes, que já tiveram muitos, com movimentos por vezes violentos na própria Turquia. Sabemos que se há uma matéria que une os turcos é esta, seja os que apoiam o Erdogan, sejam os partidos laicos, foi sempre uma política de grande repressão em relação aos curdos. Portanto, neste momento a Turquia não estará muito interessada em fazer parte da solução no que se respeita, enfim, àquela região. E reparamos que é um país essencial, porque é o ponto de passagem dos europeus jihadistas para aquele território. E eu gostaria de saber, e a minha pergunta é também aqui, Sr. Stajel e aos senhores aqui presentes, qual é o grau de colaboração das autoridades turcas com os países europeus relacionados à matéria e também a nível dos serviços de informações, se existe também esse diálogo, que é fundamental, porque lá está a porta de entrada e a porta também é. Se é a porta de entrada para a Síria e para o Iraque, é a porta de saída também nesses mesmos países, no regresso eventual à Europa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Sr. Deputado João Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também saudar o Sr. Júlio Pereira, a Sra. Paula e o Sr. Neiva pela sua presença nesta comissão, que nos honra e que, sobretudo, nos é particularmente útil. Eu, como tenho sublinhado aqui algumas vezes, embora sem falar sobre isso, tenho tido o privilégio de ter acesso a alguma desta informação e a alguma adicional em relação à que nos foi dada sobre estas matérias, e eu queria deixar aqui um registro que me parece, quer dizer, manifestando-me, evidentemente, interessado em ouvir as respostas, as que são possíveis, às muitas questões que aqui foram colocadas e são muito interessantes, nomeadamente pelo meu colega Marcos Pestrelo, pelo António Filipe e pelo João Rebelo. Eu gostava de sublinhar aqui uma coisa que me parece particularmente importante e espero não ser considerado suspeito por pertencer ao Conselho de Fiscalização dos Serviços. É a qualidade do trabalho dos nossos serviços de informações. Nós passamos a vida a queixar-nos, e às vezes a muito justo título, de funcionamento de alguns setores da nossa administração pública. E nós tivemos aqui um pequeno exemplo de como o Secretário-Geral do CIRP delega responsabilidades na apresentação de uma matéria destas em pessoas particularmente qualificadas. Aí eu já passo a ser suspeito, porque de facto tive a oportunidade de ouvir qualquer uma das pessoas que aqui estão sobre esta matéria num outro contexto até mais alargado. Mas há aqui uma qualidade de informação que contrasta, pela positiva, com a escassez de recursos de que dispõem os nossos serviços de informações. Estiveram aqui o CIED e o SIS, com a sua autonomia, mas a darem um contributo, que é um contributo comum e articulado, e que é indiscutivelmente de qualidade e que está bem articulado por via do funcionamento da Secretaria-Geral dos Serviços de Informação da República. Isso é particularmente interessante para mim aqui sublinhar mais uma vez. Depois, sublinhar, do ponto de vista político, aquilo também me parece importante, que é o contraste entre isto e as responsabilidades políticas a nível governamental. Deixo de parte o Primeiro-Ministro, eventualmente a avaliação seria de outro tipo, mas quer dizer, nós infelizmente, como já tive a oportunidade de aqui dizer, melhor seria que não tivéssemos ministros dos negócios estrangeiros, porque entrar de machete, como nós temos visto, nomeadamente sobre esta matéria, e cometendo aquilo que é uma asneira absolutamente inenarrável, eu compreendo que os meus colegas que apoiam a coligação que está ao poder, no poder, não podem dizer senão que não houve ali nenhuma revelação. Mas quer dizer, aqui é um disparate em qualquer parte do mundo, até talvez no Burkina Faso. E o facto de ter sido dito na Assembleia Geral das Nações Unidas, numa entrevista à Rádio Renascença, também não é uma rádio qualquer, sublinha ainda mais a natureza desse disparate. Há bocado dizia o Marcos Pestrelo, a propósito do mapa e das cores em que estava Portugal, eu não sou daltónico, mas parecia-me que estávamos na cor que seria ajustada, que era a das forças que estão empenhadas neste combate. Pelos vistos estávamos num tom um bocadinho mais suave, mas isso é culpa deste governo também, indiscutivelmente. Quer dizer, e aí já não é só um problema de machete, é também um problema de defesa. Eu vi umas declarações muito, muito nuanciadas sobre essa matéria pelo Ministro da Defesa, mas acho que era importante que nós, neste plano, este é, como disse o Sr. Dr. Júlio Pereira, talvez o mais importante combate que o Ocidente e o mundo, e não apenas o Ocidente, estão a travar desde o fim da Guerra Fria contra o terrorismo no mundo. E, portanto, nós não podemos ficar afastados deste combate. Outra nota que eu aqui queria deixar também, sob a forma de interrogação, tem que ver com qual é o efeito de tudo o resto, e a Turquia também me parece particularmente importante, dentro dos limites do que será possível saber, é qual é o efeito do que vai acontecer, do que está a acontecer e do que vai acontecer a partir do final deste ano no Afeganistão, porque no Afeganistão as coisas também vão modificar-se. Eu acho que há aqui também um outro drama, quer dizer, por um lado nós nunca fazemos o balanço dos erros que cometemos do ponto de vista político e do ponto de vista das responsabilidades governamentais no plano interno, mas também no plano externo. Quer dizer, o António Filipe dizia bem, embora com ironia, dizendo, eu não falo da intervenção no Iraque, mas quer dizer, o pecado original está lá. O pecado original está lá. E é, obviamente, aquela intervenção absolutamente desastrada no Iraque, em que o governo português, da altura, também esteve comprometido, infelizmente, para mal dos nossos pecados. O que é que se vai passar quando o Afeganistão voltar ao seu estado natural? Eu lembro-me que no quadro da Organização de Segurança e Cooperação Europeia vi os meus colegas do Parlamento Russo a rirem-se quando se falava da intervenção ocidental no Afeganistão. Já lá estão os amigos. E eles diziam, vão, que a gente já sabe como é que isso é. Agora, quando sairmos todos, e nós investimos naquilo imenso, também, à nossa escala, o que é que vai acontecer? Quais são as consequências que isso tem para estes vários Estados Islâmicos? Pronto, e por aqui me fico.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Sr. Deputado Correio de Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Grupo Parlamentar do PSD, uma palavra de saudação ao Sr. Secretário-Geral do CIP e aos seus colaboradores, que nos proporcionaram aqui um briefing muito esclarecedor acerca daquilo que poderíamos considerar uma nova e grave ameaça. Mas antes de entrar propriamente nas questões, e apesar de muita consideração e amizade que eu tenho pelo Sr. Deputado João Soares, eu não posso deixar em claro que, perante altos funcionários da administração pública portuguesa, se façam críticas ao governo legítimo do país. Considero que não é a ocasião apropriada e, sobre este ponto, mais não digo. Agora, quanto às questões que aqui se nos colocam. Primeira questão que me suscitou alguma dúvida respeita ao universo de recrutamento destes combatentes do Estado Islâmico de origem europeia e, nomeadamente, de origem portuguesa. Ouvia algumas referências a elementos que emanam das comunidades portuguesas no estrangeiro, mas relativamente ao recrutamento que se faz em território nacional, fiquei com alguma dúvida sobre qual é o impacto das comunidades imigrantes que existem no nosso país, algumas delas constituídas por cidadãos provenientes de países onde existe uma componente islamista forte, do ponto de vista religioso, e, portanto, até que ponto esse recrutamento também vem a ser facilitado pela existência dessas comunidades de migrantes no nosso país e qual é a relevância desse fenómeno para este objetivo, para este fim concreto. A segunda questão que eu queria colocar relaciona-se em grande parte por aquilo, pelo problema que foi introduzido pelo Sr. Deputado António Filipe, que, independentemente das preocupações que possam estar subjacentes a estas nossas intervenções, mas, objetivamente, o Sr. Deputado António Filipe pôs aqui uma questão muito séria. Porque, se nós olharmos para esta realidade, o que é que verificamos? Verificamos que o mundo ocidental, para abranger aqui a Europa, os Estados Unidos da América, a União Europeia, a NATO, etc., manifestaram uma grande euforia quando se iniciou o processo de mudanças no mundo árabe, no Norte de África, Médio Oriente, etc. E é, de algum modo, a responsabilidade deste mesmo setor geográfico e das organizações que o representam o facto de se ter apoiado a distribuição de armas pelos rebeldes, nomeadamente na Síria e num outro país que ainda não se falou aqui hoje e que não anda muito longe desta realidade, que é a Líbia. Quer num sítio, quer noutro, nós hoje estamos confrontados com problemas gravíssimos que decorrem em grande parte do facto de nós próprios termos, nós próprios, estou a referir-me num plural, mas estático, a todas as entidades que estão aqui envolvidas, termos patrocinado, digamos, este armamento dos rebeldes nos teatros de operações que estão em causa. Mas, por outro lado, também me parece que há aqui um outro fenómeno, que é o da própria abolição de fronteiras na União Europeia com vista à consagração da liberdade de circulação de pessoas. Parece-me também ter a ver, não é que eu não esteja de acordo com essa a liberdade de circulação e a abolição de fronteiras, etc., embora tenha algumas reservas ao modo como tudo isso se concretizou, porque estamos aqui também perante uma constatação que é a seguinte: os países europeus, que são os principais fornecedores destes jihadistas, para os agrupar numa denominação comum, são, enfim, para além da França, a Dinamarca, a Holanda e a Bélgica, o que, naturalmente, também deve ter alguma explicação. E quando aqui se disse que, neste momento, também relevam as diferenças de legislação no que toca aos países do espaço Schengen, naturalmente que estamos a pensar nesta mesma problemática. Portanto, acho que tudo isto deve ser devidamente equacionado para se ter alguma percepção, digamos, abrangente do problema. O Sr. Deputado João Rebelo introduzia aqui a questão relacionada com o comportamento da Turquia, que é, de facto, para quem conhece a Turquia e também para quem conhece a deriva Erdogan, não deixa de causar aqui alguma perplexidade. Eu penso que, na vossa, digamos que a abordagem que os serviços fizeram acerca deste problema foi, digamos, uma abordagem, passa a expressão, agnóstica. Portanto, não se entrou aqui, ou não se teve aqui na devida conta, a questão religiosa, nomeadamente no que toca à estrutura interna do próprio islamismo. As seitas, as correntes doutrinárias que existem dentro, digamos, do Islão, porque sem fazermos uma ligação a esse espectro religioso, não é possível compreender a própria posição da Turquia em relação à Síria e em relação a Kobane, etc. Portanto, este também é um ponto que não sei se foi de propósito, não sei se é porque isto não tem relevância, mas de facto é alguma coisa que eu considero estar a montante de tudo o que se disse para que este fenómeno possa ser compreendido na sua verdadeira amplitude. Eram estas reflexões que eu fazia, não são propriamente dúvidas, mas de qualquer modo eu gostava de conhecer o vosso pensamento sobre estes pontos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, também.
Sr. Tanguera da Calha.
Eu estava quase a prescindir de usar a palavra. Aliás, foram colocadas as questões mais pertinentes em relação a esta matéria pelos meus colegas da Comissão, mas houve aqui uma pequena frase que eu gostava de saber em termos de análise ou de avaliação dos responsáveis que aqui estão, como é que pode evoluir esta situação. E que é esta? Como é que se combate esta situação? E alguém disse que, não havendo boots on the ground, e, portanto, havendo só esta especificidade de intervenção, que é a via aérea, e que tem, portanto, eventuais danos colaterais, não é? O que quer dizer que isto, portanto, será uma guerra, entre aspas, longa. Na vossa avaliação, qual é que poderia ser, dentro do conhecimento das zonas, o tipo de intervenção que se pode fazer ali? Só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Correia de Jesus. Dava agora a palavra ao deputado Júlio Pereira, ou a quem entender, para responder às questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom, eu podia ir respondendo, depois se houver algum esclarecimento complementar, pode ser solicitado diante para a fala do Dr. Neve. Aqui, em relação às questões que foram colocadas pelo Sr. Marcos Prestrelo, o regresso como se processam, a ideia que nós temos é que é um pouco à semelhança daquilo que acontece com a ida. Portanto, o ponto de trânsito essencial é exatamente a Turquia. E a resposta dos vários Estados, de facto, tem sido variada. Aliás, foi aqui salientada a necessidade de uma resposta comum por parte dos vários países da União Europeia. Eu devo dizer que as opções são um bocado difíceis muitas vezes. Por exemplo, sobre essa questão que o Sr. Deputado referiu da Dinamarca, o tratamento que dão de acolhimento, de integração, etc. Nós não temos a mínima dúvida quanto à necessidade de uma abordagem desse tipo, mas a questão é que temos que a conciliar com outro facto, é que nós temos uma lei de combate ao terrorismo que diz que quem pertence a uma organização desse tipo ou a apoio comete um crime grave, e portanto tem que ser perseguido criminalmente. E, portanto, há que fazer uma conjugação sábia dos instrumentos de repressão penal com os mecanismos de integração dessas pessoas que regressam aos respectivos países. Eu devo dizer que é uma questão que nós, felizmente, não temos um problema grave nesse domínio, porque o número de pessoas que lá temos é muito reduzido, e depois falaremos a seguir disso. Mas, de facto, quer a vinda, quer a proibição de saída, levantam problemas muito complicados, por exemplo. Foi referido aquilo que se passou com um cidadão canadiano que foi impedido de sair do país e então resolveu cometer um atentado no próprio país. Portanto, há a retirada de prestações sociais, que é o que acontece em alguns países também, pode ser um fator acrescido de radicalização por parte das pessoas que são objeto dessas medidas. Portanto, tem que haver uma conjugação, uma estratégia que adote um conjunto de medidas que para cada caso, possam dar garantias de algum sucesso. Mas a verdade é que não se pode prescindir da componente penal, já que nós temos uma lei de combate ao terrorismo que prevê a participação nesses cenários como crime. Inclusivamente, foi aprovada uma resolução na ONU em setembro, 24 de setembro, salvo erro passado, em que recomenda a criminalização da deslocação para cenário desviado com intenção de participar nisso. É evidente que enfim, é um passo mais em frente, é quase punir os atos preparatórios de adesão à organização terrorista, que tem que ser consubstanciado em factos probatórios consistentes, mas, de facto, aquilo que se passa nas redes sociais muitas vezes constitui um indício claro da vontade de participação nessas ações. Quanto ao número de pessoas...
Só antes de passar a essa questão,
A minha questão relativamente ao regresso também se prende com as condições em que eles podem ou não regressar, conseguem ou não regressar. E a questão coloca-se com este artigo que saiu no sábado, hoje são 28, 27, 25, no dia 25, saiu no sábado no Observer, no Guardian, um artigo sobre as dificuldades ou as ameaças e a violência exercida sobre jihadistas britânicos que queriam regressar. E a questão também se prende com isso. Como é que informações temos nós sobre a reação do Estado Islâmico àqueles que querem regressar e que provavelmente no fundo encaram como desertores?
Sim.
Porque pertencem a um exército, aderiram a um exército e estão a querer vir embora. Quer dizer, com as informações que nós temos e que dispomos, este artigo do Guardian tem alguma credibilidade, corresponde minimamente a uma realidade, ou aquilo entra-se como sai, como quem come um pão com manteiga? Quer dizer, vou até à Turquia.
Eu, quando referi o regresso a como a ida, era exatamente aos mecanismos utilizados para chegar ao cenário da Jihad. É evidente que o Estado Islâmico, perante as pessoas que lá estão, que são combatentes, comporta-se exatamente como em qualquer outro exército em que as pessoas não podem sair desse combate. E há pessoas que efetivamente são objeto de impedimento de saída. Mas isso não acontece em relação a todo.
Sim. Temos alguma noção de qual é o grau de deserção ou de vontade de deserção do exército, do proto-exército?
Os elementos que nós temos é sobre regressos, à volta de 20-30%, não é? 20-30%. Agora, nem todos são desertores, digamos assim. Há pessoas que vêm, que recuam para tratar de financiamento, para tratar de proselitismo, para tratar de recrutamento. Há situações dessas. Em relação ao número de pessoas que efetivamente querem sair e que são objeto de impedimento de saída, isso aí não disponho de elementos, não sei se tem algum elemento sobre esse assunto.
Não, serão casos mais pontuais, porque na realidade o facto é que neste momento o grupo está a ganhar, está a vencer, há uma mensagem de vitória, portanto não parece de todo muito provável que haja muita gente a querer desertar. Mas há alguns casos pontuais.
Iremos falar um pouco de tudo neste machete.
Quanto ao número de pessoas, nós, na Síria, temos sinalizado as 14 pessoas, dos quais duas mulheres. E sinalizámos mais três elementos, portanto, ao todo 17, desses outros três. Um deles morreu num ataque suicida, um outro elemento regressou, não a Portugal, mas a um país da União Europeia, e há um outro elemento que está na Turquia. São 17 pessoas ao todo.
Recrutadas na diáspora, recrutadas...
Quase todos.
Regresso de Portugal, não há notícia
definitiva? Definitivo não, tivemos uma presença temporária durante o verão deste ano, mas...
Foi passar as férias.
Foi...
O terrorista vai passar as férias a renda do casito do Algarve vai passar os dias.
O Sr. Doutor, o Sr. Deputado António Filipe colocou aqui um conjunto de questões, mas que me parece que elas se centram todas à volta do mesmo problema e que, de alguma forma, se ligam também à questão levantada pelo Sr. Deputado Correia de Jesus. Nós, evidentemente, não abordámos a questão geopolítica, falámos pura e simplesmente da ameaça, mas, de facto, há aqui uma situação complicada que está subjacente a este conflito e que tem a ver com a disputa entre xiitas e sunitas, por um lado uma questão sectária, e por outro lado uma disputa também de influência na zona entre o Irão, por um lado, e a Arábia Saudita, por outro, mas também entre o Iraque e a Turquia, porque efetivamente um Iraque com o Kurdistão não é a mesma coisa. Portanto, a partir do momento em que haja um alargamento das capacidades do país, as relações entre Estados são diferentes. Portanto, é evidente que as pessoas podem se... Diz-se, e eu não queria comentar essas questões, que os Estados do Golfo financiaram o Estado Islâmico. Consta que isso aconteceu. Por outro lado, o que nós constatamos é que hoje há, de alguma forma, aderem a um combate, a uma coligação também contra esse mesmo Estado Islâmico. O que significa que, à semelhança do que aconteceu já no passado, de vez em quando fazem-se alianças com o diabo. Nós não esquecemos aquilo que aconteceu no Afeganistão e neste momento ali no Médio Oriente pode estar a acontecer uma situação dessas. Mas, portanto, subjacente a isto, parece-nos, existe ali um conflito entre Estados no Médio Oriente e é isso que realmente alimentou o conflito, os apoios ao Estado Islâmico. Neste momento, o Estado Islâmico já dispõe de recursos importantes, porque, efetivamente, eles têm capacidade para a produção petrolífera, que vendem através de contrabando, e cobram impostos, portanto, exigem dinheiro nos territórios que dominam. É claro que se pode perguntar, mas se, para eles venderem, para eles fazerem contrabando de petróleo, seja o que for, é preciso haver alguém que o compre.
Não tem IVA.
É preciso haver quem o compre, mas nós temos que nos lembrar que essa rede de contrabando foram consolidadas ao longo de anos de conflito que existe ali naquela zona. Não é difícil perceber por onde é que as coisas têm escoamento, não é? Os produtos mas, efetivamente, isso foi um processo e um conjunto de redes que se foram consolidando ao longo destes últimos anos. Depois, como combater o Estado Islâmico num quadro tão contraditório? Pois bem, a questão tem a ver também com a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Miranda Calha. É um combate difícil e que tem muito a ver com a dificuldade de colocar pessoas no terreno, ou colocar de boots on the ground, como foi referido na altura. Isto tem a ver com a dificuldade, por um lado, frente às opiniões públicas dos países do Estado, dos Estados da Coligação, que realmente compreenderiam mal a morte de soldados num cenário que percepcionam como distante e que muitas pessoas pensam que não tem nada a ver com eles. E, por outro lado, com uma crença, porventura, algo otimista nas capacidades de formação do exército no Iraque, que dentro de alguns meses possa, efetivamente, preencher esse vazio que existe no terreno. Disse há pouco a doutora Paula Esperança que se avaliava como 6 meses a 1 ano até ter um exército preparado. Bom, esse exército já foi preparado há muitos anos. Foi desmantelado primeiro que agora está a combater com o ISIL, não é? Com o Estado Islâmico, os elementos do exército de Saddam Hussein. E depois...
Estão a combater com o Estado
Islâmico? Sim. Grande parte dos oficiais do antigo exército iraquiano estão. E haverá elementos também desses, nomeadamente as pessoas têm capacidades de liderança. E depois fez-se um outro soldado constituído por pessoas que se juntaram à pressa porque queriam arranjar emprego. E, efetivamente, naquela altura não custava nada ir para o exército. As tropas de Saddam tinham sido derrotadas, a guerra aparentemente tinha acabado, portanto não faltaram candidatos a emprego nesse exército que, na tomada de Mossul, perante um bando de indivíduos do ISIL, largaram as armas e fugiram. Portanto, foi o exército que se constituiu. Portanto, é preciso começar a construir agora um exército que, efetivamente, preencha esse vazio. E não sabemos quanto tempo é que isso vai demorar. E daí a dificuldade com que nos debatemos e a perspectiva de efetivamente termos um conflito longo, com muitos danos colaterais, exatamente por causa dos bombardeamentos, que para serem eficazes e atingirem os alvos certos exigem uma informação muito precisa que é difícil de obter no terreno. Portanto, é natural que isto seja um fator que vai trazer problemas aqui à Europa e, designadamente, à Norte África. Pois a questão colocada pelo Sr. Deputado João Rebelo, como receber os regressados, há critérios uniformes. Bem, todos os países estão a discutir as medidas que seriam desejáveis no contexto das pessoas que regressam. Portanto, tem-se feito inúmeras reuniões a nível da União Europeia, grupos de trabalho ligados ao Serviço de Informações e às Polícias, procuram seguir uma política de desradicalização dos elementos regressados. Ainda há pouco tempo houve em Portugal uma reunião até coordenada pelo Serviço de Informações e Segurança, onde se bateu exatamente essa questão. Portanto, isso é uma temática bastante importante, que tem que envolver as autoridades, mas tem que envolver designadamente as comunidades islâmicas, as comunidades nos vários países, e procurar propiciar vias de integração a esses cidadãos, porque não podemos ter ilusões. Muitas das pessoas que participam neste conflito são pessoas com elevadíssimos níveis de frustração, que realmente não encontraram um caminho nos países da União Europeia. Nós temos o exemplo dos nossos que foram para a Inglaterra procurar um modo de vida, um queria ser futebolista, não conseguiu, enfim, juntou-se lá a determinados grupos de ideologia radical e acabou por...
Não há muita diferença entre o mundo do futebol e o mundo dos futebolistas. Por rigor, basta pensarmos em alguns dirigentes para se ver facilmente essa dúvida.
Eu não gostaria de falar sobre, enfim, o relacionamento entre serviços, que é uma questão sensível e que pode ser prejudicial no médio prazo. De todo modo, eu devo dizer que no relacionamento que temos tido com o serviço de informações, não temos qualquer motivo de agravo em relação aos serviços com quem nos relacionamos, seja da Turquia, seja de outro país qualquer.
Motivo de agravo?
Agravo, enfim, de razão de descontentamento ou por causa da falta de colaboração.
Percebi agravo.
Agravo.
Agravo, percebi.
Relativamente à questão colocada pelo Sr. Dr. João Soares, a quem agradeço as palavras que dirigiu, efetivamente, o que é que vai acontecer no Afeganistão? É a grande questão. A questão do que vai acontecer no Afeganistão. Foi aqui dito que vai ser regresso ao passado, provavelmente é isso mesmo que irá acontecer, mas a seguir ao Afeganistão, o que é que irá acontecer no Paquistão, que é um país com problemas gravíssimos, nomeadamente nas zonas tribais da administração federal, onde de facto os oficiais do governo se cruzam com os talibãs e com indivíduos da Al-Qaeda, e essa é a questão, realmente é uma questão complicadíssima em relação ao futuro. Eu creio que, se a situação se agravar, como previsivelmente irá acontecer, acho que, mais dia menos dia, aqueles elementos da coligação que estavam naquele acordo, que não era visível, vão ter que assumir responsabilidades mais claras no combate ao terrorismo. Estou a pensar designadamente na Rússia, estou a pensar na China e na Índia também. É preciso lembrar que as metástases do chamado Estado Islâmico já chegaram também ao Paquistão, já chegaram à Índia. E estão a fazer apelo para que cheguem também à China, nomeadamente à região do Xinjiang. Portanto, é natural, penso que poderá levar a que isso aconteça. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado Correia de Jesus, o universo de recrutamento, pois aqui foi referido, designadamente pessoas que vieram das antigas colónias, radicaram-se aqui com a família em Portugal, ou então pessoas da diáspora portuguesa, designadamente em países europeus, que têm de comum o seguinte, o facto de algum nível de desintegração em relação às sociedades em que estão inseridos, que é comum, quer dizer, pessoas que vieram, que tiveram a sua infância num determinado país e depois se sentiram um pouco deslocados aqui entre nós, pessoas que foram que nasceram noutros países e que de facto também se sentem um pouco deslocados na sociedade em que se inserem. Estas pessoas radicalizam-se, algumas no meio prisional, outras com o ambiente social em que vivem, onde contactam com pessoas de religião muçulmana, ou com namoradas, ou com amigos, e também alguns, muitos deles, através da internet, através de consultas na internet. O impacto das comunidades imigrantes, estamos a falar das comunidades aqui em Portugal, pois nós não temos a mínima razão de queixa em relação à comunidade de imigrante aqui em Portugal. Não temos qualquer sinal de que favoreçam ou sequer que não se preocupem com isso. De facto, há uma grande preocupação com essas comunidades, designadamente por parte da comunidade islâmica. Como aqui foi referido também, essas pessoas não eram frequentadores das mesquitas, não eram conhecidos. E, por outro lado, todos esses indivíduos, esses terroristas, têm de comum o facto de serem pessoas com uma formação religiosa muito básica, muito elementar. Portanto, são indivíduos que são facilmente manipuláveis e, sendo convertidos, sentem uma enorme necessidade de demonstrar perante todos os outros que ainda são mais, exatamente, mais empenhados na luta da jihad.
Neste caso são islâmicos novos.
Sobre a circulação de pessoas, vamos lá ver, eu penso que a liberdade de circulação de pessoas, é evidente que a liberdade de circulação de pessoas favorece aqueles que se dedicam ao bem e aqueles que se dedicam ao mal. A circunstância de não haver fronteiras propicia isso. E a questão que se coloca é de saber, pôr os pratos na balança, qual é a situação mais favorável. Mas eu creio que o facto de haver mais pessoas da França, da Dinamarca, da Bélgica e também pessoas da Holanda também tem um número considerável, penso que isso tem a ver com a circunstância de realmente terem grandes comunidades, radicadas nos respectivos países. Em muitos casos até pessoas com uma forte motivação política. Por exemplo, há países, os países nórdicos têm muitas pessoas que obtiveram acolhimento ao abrigo do regime de asilo. Portanto, pessoas que, muito mais envolvidas, por vezes, em questões políticas e, portanto, muitas delas mais sensíveis a apelos de radicalização ou de participação em conflitos desta natureza. E eu penso que, não sei se há mais alguma coisa, doutora, que eu queria referir, não sei se, no essencial, assim, muito graficamente, não posso também entrar em mais detalhes por razões que acho que não estou dispensado de explicitar. Era aquilo que eu tinha a dizer quanto às questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Júlio Pereira. Mais alguma questão, Srs. Deputados? Então, não sendo o caso, agradecia ao Sr. Secretário-Geral, Sr. Doutor, Sra. Doutora, a vossa presença foi para nós muito útil. Está encerrada a reunião.